Boa tarde a todos, eu sou João Vieira Pereira. Bem-vindos ao Money Money Money, um episódio especial gravado nas instalações do Expresso, mas desta vez ao vivo e não nos habituais estúdios de podcast onde gravamos o Money Money Money. Comigo e como habitualmente está João Silvestre, editor da edição semanal do Expresso. Olá, João. Apesar da aparente quebra da procura e transações na área do imobiliário, os preços das casas em Portugal têm resistido ou até aumentado. Boas notícias para quem vende, piores talvez para quem compra. Mas porquê é que isto acontece? Ou quais as razões da persistência de preços altos, quando o mesmo não acontece em outros países europeus? E nos próximos meses espera-se uma inversão da política monetária e o primeiro alívio em termos de juros. As famílias ainda vão demorar algum tempo a sentirem esse efeito na carteira, mas o impacto no mercado é garantido. E os problemas da habitação em Portugal são, contudo, estruturais. Já existiam antes do regresso da inflação, antes da subida dos juros, e por isso era importante perceber o que podemos esperar do mercado imobiliário, de toda esta nova conjuntura, política também, e também das eventuais medidas que venham a ser tomadas pelo Governo. É o que vamos tentar saber neste episódio. Além de João Silvestre, que é um dos residentes neste podcast, para falar deste tema, temos connosco hoje Pedro Brinca, professor da nova SBE. Olá, Pedro.
Olá.
Bem-vindo.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
João, eu começo por ti. Como habitualmente, descida de juros é uma boa notícia para quem tem créditos, também é uma boa notícia para quem tem de pedir emprestado. Achas que é razão para grandes felicidades ou devemos ter cautela quando se pensa o que é nos impactos que podemos ter no mercado imobiliário?
Bem, é sempre uma boa notícia para quem tem créditos, poder pagar menos, para os juros não subirem mais. Agora, aquilo que se espera é que, para já, estejamos num pico de taxa de juros, e segundo é que haja uma descida muito lenta a partir eventualmente do verão. Saberemos eventualmente esta semana, há uma reunião do Banco Central Europeu que pode dar alguns sinais sobre isso. A aposta é que poderá eventualmente ser já, talvez em junho, uma primeira descida. Agora, a descida será sempre lenta e há outro efeito que é as pessoas que têm taxas de variáveis, créditos de taxa variável, com revisões mais passadas, um ano, por exemplo, algumas delas, se tiverem a ter revisões agora, ainda vão ter subidas de juros em relação àquilo que tinham há um ano. Portanto, o efeito da subida dos juros, apesar da taxa ter parado, ainda não acabou para toda a gente, quer famílias, quer empresas, e, portanto, é uma boa notícia sim, mas não é a razão para começar.
Ou seja, mesmo que as taxas comecem a descer agora, e a verdade é que uma coisa que é a taxa diretora do Banco Central Europeu, que serve de referência ao mercado, outras depois são as taxas que se praticam no mercado, mas mesmo que já se sentiu algum alívio, pode acontecer o facto de quem está, neste caso, na parte do crédito, a pagar a sua prestação, sinta alívio só daqui a mais de um ano.
Sim, este caso que eu estava a dizer, por exemplo, uma pessoa que tem uma revisão nesta altura de 12 meses de um crédito que foi revisto há 12 meses, portanto em abril de 2023, terá provavelmente uma subida ainda da prestação, não muito grande, mas alguma subida ainda, e só terá uma revisão nova daqui a 12 meses, e portanto só nessa altura que vai ter o efeito da descida, embora aí terá uma descida mais substancial do que alguém que tenha uma revisão semestral que tenha durante o verão. Não? Portanto, esse efeito convém ter algum cuidado e ter grande euforia sobre a descida dos juros, que não só vai ser lenta, como o seu efeito ainda vai ser mais lento a chegar às pessoas.
João, estiveste a acompanhar também a questão das eleições e os programas dos vários governos. Pensas que será possível este governo ter condições para ter uma política eficiente em termos de alteração daquilo que é a habitação em Portugal e o acesso à habitação em Portugal? Ou é um tema que vai demorar muito tempo para ser resolvido e que vai passar de governo para governo?
Eu diria que vai passar de governo para governo, tem que passar, porque há muitas questões que são estruturais e demoraram tempo a ter efeito. Este governo tem algumas propostas no seu programa eleitoral, que é expectável que apareçam agora.
Principalmente para os jovens.
No programa de governo, portanto, alguns incentivos à compra de casa dos jovens.
Redução de impostos.
Redução de impostos, nomeadamente a IMT. Há algumas medidas que podem ajudar, agora essas medidas terão sempre efeito limitado no imediato, e alterações de fundo estruturais no mercado demoram sempre tempo, e portanto eu diria que o problema da habitação vai continuar, e mesmo que o governo chegue aos 4 anos, e isso é uma incógnita bastante, bastante forte neste momento, é mais provável que passe para o próximo governo e para outros vindouros aquilo que é a resolução do problema, ainda que se possam obviamente dar passos no sentido de melhorar a situação, não é?
Muito bem, vamos alargar a nossa conversa da Pedro Brinca, professor da nova SBE, e João, obviamente, como sempre, estás completamente à vontade para fazer as perguntas que quiseres também ao Pedro. Nós não somos os especialistas, o Pedro é mais do que nós. Pedro, vamos imaginar que temos aqui uma varinha de condão, aquelas que fazem magia, que existem na nossa imaginação. Que medida é que escolhia daquela primeira para implementar, para facilitar o acesso à habitação?
Eu fazia casas de graça para todos. Uma varinha de condão, não é? Vamos lá ver. Há aqui dois horizontes, um que tem a ver com o curto prazo e um que tem a ver com o longo prazo. A oferta de casas no curto prazo é relativamente vertical, não se consegue construir de um dia para o outro, não é? Eu diria que no curto prazo nós podemos atuar do lado da procura e do lado da oferta, não é? Do lado da procura, subsidiar a procura no mercado que vai manter a mesma oferta habitacional, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer, não é? Claro. O que a resposta que o Mais Habitação tentou dar é, olha, então se não querem, se não alugam bem, alugam mal. Então queremos expropriar as casas ou pô-las, forçar as pessoas a arrendá-la. Não parece que seja uma medida ou uma abordagem política que seja sustentável a médio e longo prazo, de todo. Pelo contrário, tem um efeito contrário, assusta, causa incerteza, causa medo, causa receio. Em Portugal, para terem uma ideia, apenas, vou até dizer ao contrário, porque normalmente impressiona melhor esta estatística. Na União Europeia, 43% das famílias que têm uma segunda habitação põem-na no mercado de arrendamento. Em Portugal é 13%.
Okay.
Tem que haver uma razão. Se temos uma casa num determinado sítio, um apartamento, e não o queremos rentabilizar, porquê? Será que não gostamos de dinheiro? Será que temos algum problema em arrendar? Claramente há aqui um problema de falta de confiança. Quer dizer, foi o próprio governo que não cumpriu a lei o ano passado na atualização das rendas, não é? Este ano disse, vamos ver o que é que vamos fazer, temos que repartir aqui o esforço entre Estado, inquilinos e senhorios. Quer dizer, qual é a segurança que inspira este tipo de abordagem? Não muita, não é? Aliás, eu diria que aquilo que poderia ter mais impacto, e a varinha de condão, e esse seria o meu desejo para a tua varinha de condão, agora levando a pergunta um bocadinho mais a sério, é que há três dossiês que para mim são fundamentais em que tem que haver um acordo de regime. Um deles é a justiça, Madeira, aquilo que levou à demissão do Primeiro-Ministro, a questão também dos tribunais administrativos fiscais, que não tem nada a ver com aquilo que estamos aqui a discutir hoje, ou pelo menos não tem de forma direta, porque depois tudo o que tem a ver com a parte judicial de resolver problemas diferentes entre senhorios e inquilinos também é um custo de contexto. Temos um segundo que é a parte fiscal, que também tem a ver com isto, e temos um terceiro que é a habitação especificamente. Sem um acordo de regime que permita dar alguma previsibilidade aos investidores, ou às pessoas que querem arrendar casas, às pessoas que querem entrar neste mercado, é impossível. Nós podíamos, quer dizer, o governo podia dizer que em vez de cobrar IRC sobre as empresas que constroem habitação, passavam a fazer uma majoração de, sei lá, dão 50 mil ou 100 mil euros a cada empresa, que se daqui a 6 meses vier outro governo, rasga tudo e diz que agora vamos voltar ao IRC de antes, não é? Ou seja, em um empreendimento não se faz a um ano, nem a um ano e meio. Ou seja, fala-se muito da questão da Irlanda e há uma fixação com a Irlanda acerca da questão fiscal. Claro, é só um paraíso fiscal, 12% de IRC, essas coisas todas. Mas não é só isso, o segredo da Irlanda. O segredo da Irlanda foi que nos anos 90, os partidos do arco da governação juntaram-se todos e disseram assim, nós vamos ter aqui, vamos fazer compromissos, que era isto que eu gostava que PS e PSD conseguissem ter essa capacidade de fazer, temos que ceder, nós não temos aqui um governo de maioria absoluta, temos que ceder, mas vamos criar aqui uma estrutura fiscal em que prometemos e damos um sinal forte de estabilidade no tempo. E isto apenas faz um colapso brutal da incerteza, que é aquilo que mais afasta os investidores. Que é saberem fazer um plano de negócio, calcularem a rentabilidade de um empreendimento, quer dizer, que não fazem a mínima ideia se é aquela, se é outra qualquer.
Desculpa, mas olhando para aquilo que é o cenário político hoje em dia, a incerteza existe sempre, os partidos do centro, de parte da governação, mas mais do centro, não se entendem e têm soluções diferentes, mas para agravar tudo isto é uma situação agora que o próprio governo há dúvidas sobre sobrevive 6 meses no ativo.
Daí
é o pior
a varinha de condão. Isso é o pior que pode acontecer. Daí a necessidade de uma varinha de condão. sem dúvida, esta instabilidade é assassina. Eu acho que no caso da justiça é óbvio, não pode haver uma politização da justiça, por isso era quanto mais abrangente, quanto mais apoio parlamentar esta reforma da justiça tiver, melhor para a nossa democracia, parece-me. No caso da habitação e no caso da parte fiscal, é óbvio. Se não houver estabilidade nas regras, ninguém vai investir, não vale a pena ir por aí. Por isso, parece-me que essa é uma medida, principalmente no mercado de arrendamento, porque aí já estamos a falar de casas que existem, muitas delas. Em Portugal o Build to Rent está morto, não é? Eu acho que não conheço o único empreendimento em Portugal, se calhar deve haver, mas eu acho que não conheço um que exista neste momento a correr de Build to Rent, não é? De construir para arrendar. Mas para quem quer arrendar e tem medo de arrendar, porque não sabe o que é que vai acontecer, não sabe se amanhã não consegue tirar de lá as pessoas porque precisa da casa, porque não sabe se para o ano a inflação é elevada e depois começa a perder dinheiro porque o governo não deixa que a renda suba ao nível da inflação e como tal fica a perder dinheiro. Para quem tem esse medo, essa confiança poderia ajudar a meter a casa já hoje no mercado. Mas para além disso, quer dizer, há todo um conjunto de outras coisas que nós estávamos a falar em off antes do programa, que são do mais puro senso comum. Porque é que nós estamos neste molho de brócolos? Porque é que estamos a discutir habitação? Porque é que temos um Primeiro-Ministro, ou tivemos um Primeiro-Ministro anterior, a fazer uma conferência de empresa pomposa, a apresentar um pacote enorme de medidas para o setor? Porque o direito à habitação está na Constituição. Ora, se calhar deviam aproveitar a boleia e ler de facto o artigo, porque uma das alíneas diz que cumpre ao Governo desenvolver a política de transportes que apoia o exercício do direito à habitação. E se nós olharmos para mais habitação, a palavra transportes aparece lá zero vezes, ou como diria o Jorge Jesus, bola, não é? Assim é complicado, não é? Nós, por exemplo, tivemos no âmbito do mais habitação um conjunto de políticas que visavam incentivar as pessoas que tinham investimentos no alojamento local a transferi-lo para o arrendamento tradicional, só esqueceram-se de um pormenor. É que quando se faz um investimento para alojamento local, a atividade de alojamento local cobra IVA, é uma atividade passiva de IVA, o IVA da construção é autoliquidado. Pois, mas as atividades de arrendamento não cobram IVA. Resultado, para passar a casa do alojamento local para o mercado de arrendamento, tem que ir à AT, bater à porta e dizer assim: o IVA que eu autoliquidei agora tenho que vos entregar todos. No empreendimento de 400 mil euros tinham que entregar ali 23% disso. Para quê? Para ir buscar uma majoração de IRS de um ponto percentual? Isso não existe. Ou seja, parece-me que muitas vezes estas medidas
são
pouco pensadas, não são vistas de uma forma mais abrangente. Eu não sou parte interessada nisto, no sentido que eu não tenho uma grande produção intelectual na área de economia da habitação, mas há muitos colegas meus que sim, dedicaram uma vida inteira a fazer o diagnóstico e a produzir a conteúdo sobre políticas, diagnósticos, soluções para o país, que me parece que não foram tidos minimamente em linha de conta para pensar o que é que tem que se fazer para realmente conseguir garantir este direito à habitação. E pronto, e aquilo é esse o juízo que eu faço relativamente ao último pacote que saiu. Não falou da questão dos transportes, não falou da questão da desconcentração. Havia uma ambição, até de uma pessoa do PS, Maria Manuela Tom Marques, uma pessoa que começou como secretária de Estado da Administração Administrativa, com o Sócrates, inventou o Simplex, o cartão único, depois foi para a Ministra da Presidência, tinha uma ambição de deslocalizar 25% dos funcionários públicos da Administração Central para fora da região metropolitana, ou seja, aqui uma abordagem de usar a Administração Pública como uma ferramenta de coesão territorial.
Como não é?
Porque, quer dizer, eu hoje em dia, eu estava há bocado de jeito de brincadeira, estava a dizer com o João, eu hoje em dia, se eu quiser viver no centro de Lisboa, a única hipótese que eu tenho é dar um tiro em alguém. Porque a prisão tem ali uma vista sobre o Parque Eduardo VII. Quer dizer, ter uma prisão na zona mais para então, ele aceita o país.
Então ir morar para a Comporta, para Perpinheiro também dá.
Pronto, também.
E aí, sim. Também dá.
Ou seja, quer dizer, tudo isto tem que ser visto de uma forma integrada. Transportes, políticas de desconcentração, que permita, de facto, um crescimento da habitação sustentável, por um lado, e por outro, que as pessoas possam ter acesso a esse direito. Dou um exemplo. Eu lembro-me de estar num encontro de um órgão de comunicação social concorrente e tinha os promotores imobiliários também no painel e eles diziam: mas é possível construir para a classe média e para a classe média baixa? E eles diziam: então, ok, então qual é o preço mínimo que se consegue construir em Lisboa? E eles disseram: 3 mil euros metro quadrado. O preço médio em Portugal, se não estou em erro, são cerca de 2.620. 3 mil euros. Bem, 3 mil euros, um empréstimo para comprar uma casa de 100 metros quadrados, há 300 mil euros, neste momento custam para aí 1.700 euros por mês.
Um bocadinho menos, se calhar, tem uns 1.200, talvez.
Pronto, talvez. Eu acho que custa mais, mas pronto.
Mesmo que seja 1.200...
Não, mas continua a ser altíssimo.
1.200 são de para 250 mil, acho que tens que fazer conta outra vez. Mas, se calhar sou eu. Mas pronto, independentemente disso, o que é certo é que o rendimento mediano não compra uma casa dessas. Ponto final, parágrafo. Ou seja, o custo de construção tem que baixar. Onde é que podemos baixar o custo da construção? Bem, em primeiro lugar, vejo alguns cálculos, 40% do custo imóvel é imposto. Eu não sei se é 40%, se é 20%, se é 30%,
mas nunca fiz eu as contas. É,
é uma parte considerável que é imposto, os 23% de IVA que são suportados quando se constrói para venda ou para arrendamento. Eu acho que por aí é óbvio, não é? Uhum. Acho que começamos por aí. E depois, de lembrar que tempo é dinheiro. Eu dou um exemplo, eu estou a construir uma casa na aldeia da minha avó. Eu tive o meu processo parado porque a área que estava na matriz não coincidia com o levantamento topográfico. E a Câmara mandou-me ir às finanças, outra entidade pública, atualizar a matriz para calcular os índices de cobertura do terreno. Ora bem, esta regra faz sentido. Nós não podemos impermeabilizar o terreno a 100%. Depois há uma cheia e aquilo leva tudo por aí fora. Por isso, a regra do check-up faz sentido. Mas vejam a perversidade do sistema. O aparelho do Estado manda-me ir a outra entidade estatal, que é as finanças, atualizar a matriz. Depois as finanças mandam-me ir a outra entidade estatal, que é conservatória, atualizar na conservatória. E depois mandam-me outra vez para a Câmara para resumir o processo. Entre isto foram 7 meses. Qual foi o documento que eu precisei para regularizar a situação na conservatória e nas finanças? O levantamento topográfico, que era o documento que a Câmara tinha e que me obrigou a ir lá. E agora qual é a cereja no topo do bolo? O índice de construção, quer fosse calculado com base na matriz, quer fosse calculado com base no levantamento topográfico, a construção podia seguir em frente. E foram 7 meses que foram. Mas foram 7 meses que foi numa Câmara do Interior, porque se fosse em Lisboa eram 7 anos. E agora veja-se qual é o custo de capital e as taxas de juro. Como é que é possível construir num ambiente destes?
E é por isso que nós assistimos nos últimos anos a uma grande aposta na construção da habitação de luxo?
Eu acho que também é por isso, não é só, mas quer dizer, quando nós há um segmento em que nós não conseguimos... Vamos lá ver, quando sobe o salário mínimo, não é? E eu não estou a fazer nenhum juízo normativo sobre se deve subir ou não deve, de todo, ok? Não é esta a discussão, mas subindo o salário mínimo, há todo um conjunto de setores que são intensivos em mão de obra, que os custos sobem. Não foi só as casas que subiram, vão ver quanto é que o pão que subiu desde o 25 de Abril. Não é só a construção. É óbvio que isso é um conjunto de custos que sobem de forma muito acelerada. Quem tem menos rendimento é o primeiro a ser excluído do mercado. Por isso há aqui uma pergunta que é, será que há aqui uma falha de mercado no sentido que, com os custos de contexto existentes, não é rentável produzir para a classe média e para a classe média baixa? E aí temos que atuar de duas maneiras. Políticas públicas, hipoteticamente, sobre a construção de uma oferta pública maior. De facto, noutros países, a percentagem do parque público habitacional é muito superior àquela que nós temos em Portugal, que é apenas 2%. E eu sou muito fã das políticas comparadas, mas é preciso ter muito cuidado quando queremos importar políticas. Porque nós, quando importamos as políticas, não importamos os políticos. Importamos as políticas e não importamos quem as executa. E é tão importante a política como quem as vai pôr em prática. Claro. Porque se depois quem vai reger o parque habitacional são as mesmas pessoas que compraram barcos sem motor, ou constroem residências universitárias na Anadia, ou compram comboios de alta velocidade para linhas que não são certificadas, a coisa pode também não correr muito bem, não é? Pronto, essa é a primeira. Por isso, no que diz respeito precisamente ao decréscimo dos custos da construção, a parte fiscal é uma parte importante, a parte do licenciamento é importante, creio que mesmo assim o Mais Habitação ainda trouxe algum contributo positivo nesse contexto, mas claramente há que inspirar estabilidade, há que ter uma política integrada de transportes, há um conjunto de outras regras que são importantes para que isto possa avançar. Isto foi um bocadinho uma tempestade perfeita, nós saímos de uma crise financeira 2008, que também esteve muito ligado ao imobiliário, destruiu-se ali uma boa parte do tecido construtivo. Neste momento temos o PRR a sugar uma boa parte daquilo que existe de capacidade do setor no país, ao mesmo tempo que passámos uma década com taxas de juros muito próximas de zero, que aumentaram de forma brutal a disponibilidade para pagar, não é?
E são tudo problemas, todos aqueles problemas que nós estamos aqui a falar são problemas que levam muito tempo a resolver, que não se resolvem rapidamente, porque independentemente da redução dos custos de contexto, sendo mais fácil, ou pelo menos em teoria, ser mais fácil reduzir impostos, demora tempo aos projetos arrancarem, demora tempo à construção das casas acontecerem. É muita utopia nós pensarmos que é uma mudança de governo, uma mudança de política que vai resolver a curto prazo o problema.
Eu, por acaso, eu no meu telemóvel não tenho, mas se tu tiveres no teu telemóvel o número do Pedro Nuno Santos e do Luís Montenegro, a gente pode chamá-los aqui e eles fazerem um acordo de regime para entenderem
o número até tenho, agora duvido que eles venham.
E manterem aquilo durante muito tempo. Agora, o problema é que nós já chegámos a um ponto nas políticas em Portugal que eu nem que eles viessem à televisão dizer esta vai ser a fiscalidade durante 20 anos, se o mercado acreditava. Claro. Porque isto aconteceu antes de 2015. António José Seguro fez um pacto sobre o IRC com a PAF, com o governo de Passos Coelho. E depois António Costa pegou no PS António José Seguro e rasgou o acordo e reverteu tudo aquilo que tinha sido feito antes. Ou seja, a confiança demora anos a construir e demora segundos a perder. Agora, o que é certo é que quanto mais tarde nós começarmos a construir, mais tarde lá chegamos. Não?
E agora, no curto prazo, esta viragem, ainda que suave, da política monetária pode ajudar alguma coisa? Ou para já é só...
A viragem da política monetária vai ter um efeito até contraproducente, não é?
Vai estimular a procura.
Claramente.
Ainda vamos lá ver. O efeito seja limitado.
Em fevereiro de 2021, 300 mil euros custavam 900 euros por mês. Não é? Passado um ano, estes mesmos 300 mil euros já custavam 1.500 euros. Estamos a falar de um colapso quase de 50% da disponibilidade para pagar. Não é? A inversão das taxas de juros neste momento, aquilo que vai fazer é permitir que as pessoas tenham mais disponibilidades para comprar.
Sendo que nunca vai voltar àquilo que era antes de subir.
Essa é uma discussão completamente diferente, não é? Que é a discussão sobre qual é a taxa de juros natural.
Nunca aqui pode ser exagerado, mas no curto prazo não é expectável que aconteça.
Não, no curto prazo não. Aliás, é bom lembrarmos, não sei, isto... A vantagem de discutir isto muitas vezes é que depois uma pessoa começa a lembrar-se das discussões que tinha há um ano atrás. Nós já discutíamos há um ano e meio atrás se elas iam começar a descer no verão passado. Não é? E agora
era a expectativa do mercado, não é?
Era a expectativa do mercado, exatamente. E isto era esperado em janeiro do ano passado. E depois os números de inflação em Espanha e em França subiram por causa dos mecanismos de indexação salarial e aquilo que aconteceu foi uma revisão depois que afinal já só iam descer no fim do ano e agora ainda há bocado estavas a dizer que achas que elas vão descer no verão.
É a expectativa que existe.
Pronto, mas há três meses era que descessem em março.
Exato.
Pronto. Agora, no longo prazo há uma discussão importante sobre qual é a taxa de juros natural, porque o Banco Central Europeu ou controla a inflação ou controla a taxa de juros, não consegue controlar as duas. Okay? Por isso, se ele já admitiu que quer controlar a inflação nos 2%, pois a taxa de juros será aquela que tiver que ser, okay?
para a inflação
está nos 2%. E a pergunta é, o que é que mudou relativamente a 2019 para que a taxa de juros que o Banco Central Europeu tem que pôr atinja a inflação dos 2%? O que é que mudou no mundo? E se eu achava há dois anos atrás que nada tinha mudado, hoje já não estou tão convencido disso. E há um padrão claramente que está a mudar e que nos pode convencer que as taxas de juros podem se manter em níveis mais elevados por mais tempo. Tem a ver com a mudança dos comportamentos de poupança no Sudeste Asiático. A China, na minha opinião, vai ser o grande próximo tema. A China tem problemas muito complicados. Eles lá têm mecanismos de controle social para resolver problemas muito mais avançados que o nosso. Em julho do ano passado, quando a taxa de desemprego atingiu os 20%, a solução que eles tiveram foi... proibimos a publicação da estatística.
Claro.
Nós cá não podemos fazer essas coisas. A brincar...
E foi uma medida suave.
A China, isto é uma brincadeira, mas a China já proibiu a publicação de 10 mil estatísticas, 10 mil data points que foram proibidas a publicação no último ano e meio. 10 mil. Na minha opinião, a China pode ser o grande tópico do próximo ano. Mas o que é certo é que o Sudeste Asiático como um todo tem comprado cada vez menos dívida no Ocidente, o que faz com que, nesse aspecto,
a taxa suba,
não é? Temos que aliciar mais os investidores. E isso pode ser um dos fatores que... E também o fim da transição demográfica na Europa. Nós passámos um período forte de transição demográfica, começa a dar sinais de abrandamento, ok? Esses dois fatores em conjunto podem levar a que, de facto, a taxa de juros de longo prazo, a tal que ninguém controla, a taxa de juros é a rentabilidade média dos investimentos, possa subir um pouco e aí a taxa de juros não volta aos valores de 2019. Hoje estou mais convencido que isso é verdade do que estava há dois anos atrás.
Essa é uma perspectiva que muda muito, ao qual temos de juntar depois todas as questões conjunturais, não é? Porque, de repente, não muda só o facto de existir a guerra, como existe hoje, às portas da Europa ou na Europa e no Médio Oriente, é o que está a passar no canal de Suez, que está outra vez a desviar o tráfego todo para outras áreas, com o impacto que depois acaba por ter nos preços,
nas
cadeias de disrupção, tudo isto muda muito rapidamente e não vem ajudar, apesar desses serem fatores muito mais de longo prazo do que propriamente aqueles que são de conjuntura. O nosso tempo está a chegar ao fim, passa num instantinho como sempre. Este foi mais um Money Money Money. Terminamos, agradecemos, Pedro, obrigado. Pela tua presença. João, obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money, este episódio especial gravado ao vivo nas instalações da empresa. A edição esteve a cargo de João Martins, e não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas que gostasse de ver aqui discutidos para o e-mail economia@express.empresa.pt. Até lá, tomo muito bem conta da sua carteira.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.